Ela fez uma conta rápida. Não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara, mas se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro e depois pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais 20 mil dólares para zerar a dívida. Então, o carteador fez 21. Nota de rodapé: 21, o que no blackjack significa que ele venceu. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Depois fez 21 de novo. Umas poucas mãos depois, ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Beckman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Beckman saiu da mesa atordoada e andou até sua suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse. Quando chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Abre aspas. Acabou. Fecha aspas. Ela disse para ele. Abre aspas. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Está tudo bem. Não é a primeira vez que você perde. Fecha aspas. Abre aspas. Acabou tudo. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Como assim? Fecha aspas. Abre aspas. O dinheiro acabou. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. O dinheiro todo. Fecha aspas. Abre aspas. Pelo menos ainda temos a casa. Fecha aspas. Ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo. 4. Brian Thomas assassinou sua esposa. Eng Beckman desperdiçou sua herança. Há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir responsabilidade? O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não era culpado da morte da esposa porque agira inconscientemente, automaticamente, porque sua reação fora deflagrada por acreditar que o intruso a estava atacando. Ele nunca escolheu matar, disse seu advogado, e portanto não deveria ser considerado responsável pela morte dela. Por essa mesma lógica, Beckman, como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos, também foi movida por anseios poderosos. Ela talvez tenha feito uma escolha naquele primeiro dia em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino, e quem sabe nas semanas ou meses seguintes. Porém, anos depois, quando estava perdendo 250 mil dólares numa única noite, quando estava tão desesperada para enfrentar o impulso que se mudou para um estado onde o jogo era ilegal, ela não estava mais tomando decisões conscientes. Abre aspas. Historicamente, na neurociência, vem-se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre-arbítrio. Fecha aspas. Disse Habib. Abre aspas. Mas quando um jogador patológico vê um cassino, o caso parece muito semelhante. Parece que ele está agindo sem escolha. Fecha aspas. O advogado de Thomas argumentou, de um modo que todos acreditaram, que seu cliente cometera um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida. No entanto, não está claro que Beckman sente quase a mesma coisa? Abre aspas. Me sinto tão culpada, tão envergonhada pelo que fiz. Fecha aspas. Ela me disse. Abre aspas. Sinto que decepcionei todo mundo. Sei que jamais vou conseguir compensar isso, não importa o que eu faça. Fecha aspas. Dito isso, há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman. Thomas assassinou uma pessoa inocente. Cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes. Eng Beckman perdeu dinheiro. As únicas vítimas foram ela mesma, sua família e uma empresa de 27 bilhões de dólares que lhe emprestou 125 mil dólares. Thomas foi libertado pela sociedade. Beckman foi considerada responsável por seus atos. 10 meses depois que Beckman perdeu tudo, a Harris tentou receber o dinheiro do seu banco. As notas promissórias que ela assinou voltaram e, por isso, a Haras a processou, exigindo que Beckman pagasse suas dívidas com um adicional de 375 mil dólares de multa. Efetivamente, uma punição civil por ter cometido um crime. Ela os processou de volta, alegando que, ao estender seu crédito, as suítes grátis e a bebida, a Haras se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle sobre seus hábitos. Seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual. O advogado de Beckman, usando argumentos parecidos com os que os de Thomas usaram em defesa do assassino, disse que ela não deveria ser considerada culpada porque estava reagindo automaticamente a tentações que a Haras pôs na frente dela. Ele argumentou que uma vez que as ofertas começavam a vir quando ela entrava no cassino, seus hábitos assumiam o comando e era impossível controlar seu comportamento. Os juízes, agindo em nome da sociedade, disseram que Beckman estava errada. Abre aspas. Não há nenhum dever legal comum que obrigue um operador de cassino a abster-se de tentar atrair ou contatar jogadores que ele sabe ou deveria saber que são compulsivos. Fecha aspas, escreveu a corte. O Estado tinha um, abre aspas, programa de exclusão voluntária, fecha aspas, no qual qualquer pessoa podia pedir que seu nome fosse incluído numa lista que exigia que os cassinos a proibissem de jogar. E, abre aspas, a existência do programa de exclusão voluntária sugere que o legislativo pretendia que os jogadores patológicos assumam pessoalmente a responsabilidade por evitar a compulsão pelo jogo e se proteger contra ela. Fecha aspas, escreveu o juiz Robert Hooker. Talvez a diferença entre o resultado do caso de Thomas e o de Beckman seja justa. Afinal, é mais fácil se compadecer de um viúvo arrasado que de uma dona de casa que jogou tudo fora. Mas por que é mais fácil? Porque parece que o marido de luto é uma vítima enquanto a jogadora falida recebeu a punição que merecia? Por que alguns hábitos parecem que deveriam ser tão fáceis de controlar enquanto outros parecem estar fora de alcance? E o mais importante, é correto se quer fazer uma distinção? Abre aspas. Alguns pensadores, fecha aspas, escreveu Aristóteles na Ética a Nicômaco. Abre aspas. Afirmam que é por natureza que as pessoas se tornam boas, outros que é por hábito e outros que é por instrução. Fecha aspas. Para Aristóteles, os hábitos eram soberanos. Os comportamentos que acontecem sem pensar são a evidência da nossa natureza mais verdadeira, ele disse. Portanto, abre aspas, assim como um terreno precisa ser preparado de antemão, se deve nutrir a semente, também a mente do aluno tem que ser preparada em seus hábitos, a fim de gostar e desgostar das coisas certas. Fecha aspas. Os hábitos não são tão simples quanto parecem. Como tentei demonstrar ao longo deste livro, os hábitos, mesmo depois que estão arraigados em nossas mentes, não são um destino inevitável. Podemos escolhê-los, uma vez que sabemos como fazer isso. Tudo o que sabemos sobre os hábitos, através de neurologistas, estudando pacientes de amnésia e expertos organizacionais, reestruturando empresas, é que qualquer um deles pode ser alterado se entendermos como funcionam. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Eles orientam o modo como nos vestimos de manhã, como falamos com nossos filhos e adormecemos à noite. Eles afetam o que comemos no almoço, como realizamos negócios e se vamos fazer exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma deixa diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis. Porém, todo hábito, por maior que seja sua complexidade, é maleável. Os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios. As empresas mais disfuncionais podem se transformar. um menino que largou o ensino médio pode se tornar um gerente bem-sucedido. No entanto, para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas. Você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. E cada capítulo deste livro é dedicado a ilustrar um aspecto diferente de por que esse controle é real. Por isso, embora tanto Andy Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma alegação de que eles haviam agido por hábito, de que não tinham controle sobre suas ações porque esses comportamentos aconteciam automaticamente, parece justo que eles devam ser tratados de modo diferente. Andy Beckman só deve ser considerada responsável. E Brian Thomas libertado, porque Thomas nunca soube que os padrões que o levaram a matar sequer existiam, muito menos que ele podia dominá-los. E uma vez que sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade de mudá-lo. E se ela tivesse sentado com um pouco mais de empenho, talvez conseguisse ter tomado as rédeas de suas compulsões. Outras pessoas já fizeram isso, mesmo diante de tentações maiores. Isso, em alguns aspectos, é o que este livro procura mostrar. Talvez um assassino sonâmbulo possa argumentar de forma plausível que não estava ciente de seu hábito e que, portanto, não é responsável por seu crime. Mas quase todos os padrões que existem na vida da maioria das pessoas, o modo como comemos, dormimos e falamos com nossos filhos, como gastamos sem pensar o nosso tempo, atenção e dinheiro, são hábitos que sabemos que existem. E uma vez que você entende que os hábitos podem mudar, você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los. Quando você entende que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito torna-se mais fácil de controlar e a única opção que resta é pôr as mãos à obra. Abre aspas. Toda a nossa vida, fecha aspas, nos disse William James no prólogo. Abre aspas. Na medida em que tem forma definida, não passa de uma massa de hábitos. Práticos, emocionais e intelectuais, sistematicamente organizados para nossa felicidade ou nosso sofrimento e nos conduzindo irresistivelmente rumo a nosso destino, qualquer que seja ele. Fecha aspas. James, que morreu em 1910, vinha de uma família cheia de realizações. Seu pai era um teólogo rico e prestigiado. Seu irmão, Henry, era um escritor brilhante e bem-sucedido, cujos romances ainda são estudados hoje em dia. William, já com mais de 30 anos, era a pessoa não realizada da família. Ele foi doente quando criança. Quis tornar-se pintor. Depois se inscreveu na faculdade de medicina e mais tarde partiu para juntar-se a uma expedição pelo rio Amazonas. Então, abandonou isso também. Ele se torturava em seu diário por não ser bom em nada, e além disso, não tinha certeza se podia melhorar. Na faculdade de medicina, visitaram um hospital para doentes mentais e viram um homem se jogando contra uma parede. Um médico explicou que o paciente sofria de alucinações. James não disse que, muitas vezes, sentia como se tivesse mais em comum com os pacientes do que com seus colegas médicos.